Faixa 12.
Página 47.
A história em quadrinhos de João Pedro Silva Codrai, de 2023, intitulada Maria Felipa, é colorida e desenhada à mão com traços definidos. Ela apresenta 6 quadros distribuídos em 4 linhas, com 2 quadros nas 2 primeiras linhas, 1 quadro na 3ª e 4ª linhas, e contam a história de Maria Felipa. A personagem principal é Maria Felipa, que está desenhada com a pele marrom, turbante branco e vestido vermelho. Em todos os quadros, há escrito parte da narrativa da história em letras manuscritas tipo bastão. As falas estão em balões. Alguns quadros estão divididos em partes. Quadro 1. Ela nasceu escrava, era negra, alta, e desde cedo ela já aprendeu a trabalhar e também sabia lutar capoeira. O quadro está dividido em 2 partes. Na parte da esquerda está Maria Felipa, durante o dia e próxima a um tronco de árvore, lutando capoeira. Na parte da direita, em fundo branco, o rosto de Maria Felipa. Tranquila, ela se apresenta. Nasci na ilha de Itaparica, na Bahia, e fiz parte da luta pela independência da Bahia. Quadro 2. Foi uma peça fundamental para a independência baiana, tendo falecido em 1873, sendo reconhecida como guerreira heroína da Bahia. Entre coqueiros com o mar ao fundo, está Maria Felipa bem pequena, como se estivesse distante. Com o braço levantado em sinal de resistência, ela diz para uma multidão de bonecos palitos que estão à sua frente. Fui líder de um grupo com mais de 40 pessoas contendo homens e mulheres. Quadro 3. Ela era vigia da ilha e também era responsável pelo envio de alimentos para o interior. Era marisqueira e capoeirista. O quadro está dividido em 4 partes que representam as ocupações de Maria Felipa. Na parte 1, Maria Felipa desenhada pequena e como boneco palito, segura uma lança sob o sol. Na parte 2, Maria Felipa dentro do mar com um balde caçando mariscos. Na parte 3 e 4, estão um cavalo marrom e Maria Felipa vigiando. Quadro 4, um dia, quando estava de vigia, ela viu algo diferente. Com o mar a fundo, Maria Felipa está em pé, na praia, com a mão na testa, ela avista algo enquanto ela... Com o mar ao fundo, Maria Felipa está em pé na praia, com a mão na testa, ela avista algo enquanto olha para a direita e diz, o que é aquilo? Quadro 5. Era cerca de 40 embarcações portuguesas que se aproximavam da ilha. Em alto mar, 7 embarcações navegam para a direita em direção à ilha. Quadro 6. Ela incendiou os barcos portugueses, conseguindo causar perdas às tropas inimigas. Ela morreu em 1873, cerca de 20 anos após esse feito histórico que fez ela ser reconhecida como heroína na Bahia. O quadro está dividido em 3 partes. Na parte 1, o rosto de Maria Felipa, determinado, diz: os navios chegaram na costa e fomos atacá-los. Na parte 2, um navio se aproxima da costa e 5 bonecos palitos, que seguram tochas, se aproximam. Na parte 3, os bonecos palitos estão próximos do navio, que agora está em chamas.
Escola Estadual Fernando Valese. Professora Vânia Cronca Pinha Almeida. Página 48.
A história em quadrinhos de Camille Vitória Biso, de 2023, intitulada Uma Luta Sem Fim, é colorida e desenhada à mão com traços definidos. Ela apresenta 9 quadros distribuídos em 3 linhas, com 3 quadros em cada uma, e conta a história da luta e conta a história de luta dos negros escravizados durante a independência do Brasil. Os personagens principais são os escravizados representados com a pele marrom. Alguns têm cabelos enrolados, outros são carecas. Uns são mulheres e outros homens. Nos quadros 1, 3, 4, 7 e 9, há escrito parte da narrativa da história em letras manuscritas tipo bastão. As falas estão em balões. Quadro 1. Enquanto isso, na senzala, 2 escravizados conversam. Um senhor de cabelos, barba e bigode brancos e um jovem de cabelos curtos. Eles estão lado a lado e aparecem do peito para cima. O senhor A esquerda diz: se esta nação continuar subjugada ao domínio português, será difícil nossa liberdade. À direita, o jovem de cabelos curtos que está com raiva pergunta: devemos entrar nessa luta? Quadro 2. O jovem de cabelos curtos de perfil direito determinado aponta para a direita onde está um grupo de outros escravizados ao fundo e diz: não podemos ficar sem fazer nada, só obedecendo. Vamos à luta! Os escravizados, com os braços para cima, protestam: queremos liberdade! Um escravizado de blusa azul, no canto inferior direito, afirma: não temos voz. Quadro 3. Em 1822, Dom Pedro I está montado em um cavalo branco. Ele empunha uma espada para cima e diz: independência ou morte? Quadro 4. Alguns anos mais tarde. Centralizado, três escravizados conversam. Dois homens, sendo um careca, e uma mulher de blusa rosa conversam. O homem da esquerda diz: mesmo que isso custe a nossa vida, devemos nos unir. A mulher responde: não somos respeitados como gente. Quadro 5. No canto inferior direito, de perfil esquerdo, está o homem escravizado, careca, com lágrimas nos olhos. Ele diz: ainda que tenha conquistado a independência, devemos lutar. Ao fundo, há um homem escravizado de costas e amarrado em um tronco. Do lado esquerdo dele, há um senhor de pele clara que segura um chicote. As costas do homem escravizado está com sangue. Quadro 6. À esquerda, do peito para cima, está um senhor de pele marrom e chapéu. Ele olha com raiva para um homem escravizado que está à direita e diz: nem se Dom Pedro I ressuscitar serás livre. Cale-se! O homem escravizado triste responde: também somos gente. Quadro 7. 1888. À direita, surge um braço que segura um chicote para o alto. Ele é detido por outro braço, de pele marrom, com uma algema no punho, que surge à esquerda. O braço com a algema segura o punho do outro braço. Próximo ao braço de pele marrom, há um balão de fala que diz: a princesa retirou esse poder de suas mãos. Próximo ao braço que segura um chicote, há um balão de fala que responde: nem todos respeitarão. O tempo dirá. Quadro 8. Ao centro, o rosto de um homem de pele marrom e dreads. Com lágrimas nos olhos, ele diz: desde o tempo da abolição, precisamos ainda continuar lutando. Ao redor do rosto do homem, há quatro mãos que apontam para ele em sinal de reprovação. Quadro 9. Dias atuais. Três jovens estão ao centro e lado a lado. Da esquerda para a direita, uma jovem de cabelos marrons e pele clara, um jovem de pele marrom e uma jovem de cabelos amarelos. A jovem de cabelos marrons está tocando a mão do jovem de pele marrom. Sorridente, ela diz: é como se fosse um irmão para mim. O jovem de pele marrom, com um sorriso no rosto, olha para ela e responde: também gosto muito de você. A jovem loira olha essa cena com cara de nojo e responde: isso é ridículo.
Escola Estadual Doutor Osmar Francisco da Conceição. Professora Lucimara Helena Rodrigues Bento. Página 49. Quadrinhos de Jacobina, Bahia.
A história em quadrinhos de Ananda Silva dos Santos Cunha, de 2023, intitulada Um Sonho de Liberdade, é colorida e desenhada à mão com traços definidos. Ela apresenta 8 quadros distribuídos em 4 linhas, com 2 quadros cada uma, e contam a história da independência do Brasil, caso fosse feita por mulheres. Os personagens principais são uma garota e um garoto que estão desenhados em preto e branco. A garota tem cabelos enrolados, presos em um rabo de cavalo. Usa uma blusa e saia. E o garoto tem cabelos curtos e usa uma blusa. A garota aparece nos quadros de corpo inteiro e o garoto da cintura para cima. As falas estão em balões, em letras manuscritas tipo bastão. Quadro 1. Em fundo rosa, a garota está à esquerda. Sorridente, ela diz: e se a independência do Brasil tivesse acontecido só com as mulheres, como você acha que seria? Quadro 2. Em fundo verde, o garoto, com os braços abertos, responde: seria uma coisa excelente. As mulheres não iriam pensar em guerra, escravidão, etc. Quadro 3. Em fundo amarelo, a garota continua: mulheres negras, indígenas, sertanejas, teriam mais direitos. E hoje em dia, No século XXI, não aconteceria tantos preconceitos na nossa sociedade. Quadro 4. Em fundo roxo, o garoto complementa, sem contar as melhorias que teríamos. Quadro 5. Em fundo azul, a garota de braços abertos e ainda sorridente diz: postar fotos com biquíni ou usar roupas curtas não seria considerado convite para ser assediada ou algo do tipo. Quadro 6. Em fundo vermelho, o garoto prossegue: mulheres LGBTs ou trans não seriam tão julgadas ou até mortas por serem o que querem. Quadro 7. Em fundo marrom claro, a garota continua: seria um Brasil melhor, uma sociedade livre, liberta. Quadro 8. Em fundo marrom escuro, o garoto finaliza: um verdadeiro sonho de liberdade.
Colégio Municipal José Vieira Irmão. Professora Maria Verônica Dias de Brito. Página 50.
A história em quadrinhos de Camila Oliveira Souza, de 2023, intitulada Brasis Esquecidos, é colorida e desenhada à mão com traços definidos. Ela apresenta 8 quadros distribuídos em 4 linhas, com 2 quadros em cada uma. Todos os quadros possuem fundo colorido, com predominância para cores escuras nos tons de azul, roxo, verde e vermelho, e contam a história dos personagens esquecidos do Brasil. Nos quadros 1, 2, 5, 6 e 7, está escrito parte da narrativa da história em letras manuscritas tipo bastão. As falas estão em balões. Quadro 1, 1763. Capital transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Em fundo verde, há uma folha de papel marrom com o contorno do mapa do Brasil desenhado. De onde hoje é o Sudeste, sai uma seta para a direita de onde está escrito Rio de Janeiro. Quadro 2. Liberdade, igualdade, fraternidade e república. Centralizado, há uma página de calendário com uma tarja azul na margem superior que marca o mês de agosto e no restante da folha, em fundo branco, há uma malha quadriculada de 5 colunas e 5 linhas. Na terceira linha, da segunda coluna, está escrito o número 12 com um círculo vermelho em volta. Quadro 3. Em fundo vermelho, um jovem de pele marrom clara, cabelos enrolados marrons. Ele usa blusa vermelha, aparece do peito para cima e com um punho cerrado para cima ele diz: precisamos lutar por independência. Não podemos continuar dependendo de Portugal. Quadro 4. Em fundo verde, há na margem inferior parte de 2 cabelos crespos Black Power, como se estivessem de costas, para o quadro. O da esquerda diz: que comece a guerra. Quadro 5. Negros enforcados. Ao fundo, a igreja com 2 torres cinza. Em frente, 2 postes marrons. À esquerda e outro à direita, com fios que os interligam. Pendurados nos fios pela cabeça, há 4 bonecos palitos pintados de marrom. Quadro 6. Sangue, suor e lágrimas. Em fundo vermelho, escrito em preto. Quadro 7. A independência do Brasil foi diante da luta do povo preto e do povo baiano. Foi com muita guerra, muito sofrimento e muita morte. E é esse lado da história que precisa ser lembrado. Em fundo azul, escrito em preto. Quadro 8. Em fundo roxo, a palavra fim, escrita em amarelo.
Escola Municipal Doutor Marcos Jacobina. Professora Tatiane Pereira dos Santos.